Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o aumento do suicídio no Brasil, com a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu. No Brasil, os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 revelaram que aumentou o número de pessoas que tiraram a própria vida. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Karina Okajima Fukumitsu é pós-doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e coordenadora da pós-graduação em suicidologia pela Faculdade Forte. Karina, seja muito bem-vinda novamente ao programa.
Meu querido Joel, é uma honra estar aqui novamente e com todos vocês que estão nos ouvindo.
O tema do suicídio ainda é marcado pelo preconceito. Por quê?
Bom, primeiro a gente precisa entender que é uma morte repentina, agressiva, portanto, mexe muito com a nossa impotência, mexe muito com o nosso instinto de sobrevivência e também com a ideia de que quando a gente enfrenta um suicídio, uma morte escancarada, que é um termo da Maria Júlia Kovács, que significa uma morte violenta, que aquilo que a gente deveria viver de um jeito mais particular, intimista, é escancarado e se torna público. Isso quer dizer que tudo isso acaba mexendo com a nossa sensação de segurança. Por isso que o suicídio é um tabu, né? Porque ele vai mexendo, inclusive, com os questionamentos de sentido de vida, né, Joel?
É verdade. E é marcado pela insegurança e também pela culpa, né?
Culpa, insegurança, vergonha, sensação de abandono, rejeição, tristeza, raiva. Então, são todos os sentimentos que um ser humano não está acostumado a lidar e nem gosta. Eu considero que são sentimentos inóspitos, que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, principalmente relacionado com estes sentimentos que eu acabei de citar.
A OMS, a Organização Mundial da Saúde, revelou em 2022 que o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. E é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Esses números revelam que é necessário mudar as políticas públicas que são desenvolvidas para evitar o suicídio?
Sem sombra de dúvidas. O bom seria se a gente conseguisse se debruçar e se dedicar para a formação de políticas públicas. Deveria ser tratado como um problema de saúde pública, Joel. E assim, é cada vez mais gritante a necessidade da gente fazer e ampliar o campo da suicidologia, que essa é a minha proposta, inclusive missão de vida. Quanto mais eu estiver ganhando vida na minha vida, eu hei de propagar essa necessidade da gente falar sobre este tema. E por isso que eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com você.
Nós falamos em mudanças em relação às políticas públicas, mas o próprio terapeuta também tem que mudar, né, na abordagem do tema.
Eu tenho realmente me dedicado a isso, né? Quando eu publiquei o meu primeiro livro em 2005, Suicídio e Gestaltterapia, foi com o objetivo de trazer para as lides acadêmicas esse assunto. Eu tive 3 recusas editoriais quando eu tentei levar essa temática e sobre a importância, porque eu, como psicóloga, na minha graduação, em nenhum curso, eu recebi a maneira como eu precisava lidar com uma pessoa que falava para mim que queria se matar. Eu também nunca recebi treinamento, tampouco aulas, sobre o que a gente pode fazer no sentido de acolher as pessoas impactadas pelo suicídio, que hoje é o meu foco de pesquisa. Luto por suicídio e pós-venção. Eu sou responsável pelo primeiro programa de pós-venção aqui no Brasil, feito com uma escola brasileira que teve 2 suicídios. Então, a partir daí, também resultado do meu pós-doutorado, eu comecei a criar um programa que eu nomeei por programa RAISE. RAISE em inglês significa elevar. E também o RAISE significa um programa de ações cujo objetivo é a gente oferecer propostas de gerenciamento de crises existenciais, principalmente provocadas pelo luto por suicídio e também por pessoas que tentam o suicídio e trazem e apresentam processos autodestrutivos.
Segundo o escritor Augusto Cury, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida.
Essa frase tem a ver com uma das características apontadas pela Organização Mundial da Saúde, que é a ambivalência. A Organização Mundial da Saúde traz que a pessoa realmente nunca quer matar, ou na verdade, quando ela tenta o suicídio ou ela morre por suicídio, ela não quer se matar, mas ela quer matar o sofrimento que existe nela. Tanto é que um dos teóricos que eu mais estudo é o Edwin Schneidman, e ele fala que o suicídio é um ato repentino, então é um ato abrupto, para que a gente consiga eliminar um sofrimento temporário.
Cerca de 1000 crianças e adolescentes, entre 10 a 19 anos de idade, cometem suicídio no Brasil a cada ano, de acordo com a série histórica levantada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E essa série histórica envolve o período entre 2012 a 2021. Ou seja, o suicídio é um ato crescente na vida do jovem brasileiro.
Bom, o suicídio é um fenômeno humano. Eu costumo falar que, assim, se a gente entende que todo mundo morrerá, aquele que nasceu morrerá, o que que acontece? Alguém ou uma pessoa antecipa, né, a sua própria única certeza, que é por meio do suicídio. O que acontece é que as pessoas estão precisando de psicoeducação, inclusive, de acolhimento ao sofrimento existencial. O que acelera, né, as pessoas a se matarem ou a morrerem, como eu falei, aquele que nasceu vai morrer. Então, é a única certeza que nós temos. Então, assim, como é que eu vou entender o suicídio? Como uma aceleração, por quê? Porque a pessoa, ela precisa eliminar abruptamente e repentinamente aquilo que ela está querendo matar, né? Então, é um pouco do que você trouxe da afirmação do Augusto Cury e que eu trouxe como característica da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente precisa pensar como é que a gente pode, né, lidar com o sofrimento humano, principalmente com as crianças e com os adolescentes, que hoje têm um gerenciamento e não aprenderam a lidar com as suas próprias emoções. Então, cada vez mais é importante que nós, adultos, nós responsáveis, nós pessoas da escola, que a gente possa, nós pais, que a gente possa ajudar os nossos adolescentes, nossos jovens, a administrarem as próprias emoções, principalmente a aprenderem a lidar com o sofrimento existencial. Muitas vezes, erroneamente, as pessoas falam assim em termos de prevenção do suicídio. Ah, eu quero fazer prevenção para diminuir, né, os números de suicídio. Não é este foco, porque acaba sendo uma onipotência. O que eu acredito que a gente precisa fazer em relação à prevenção ao suicídio, primeiro, é melhoria dos atendimentos em saúde pública, inclusive dos transtornos mentais. A gente precisa ajudar os jovens a terem um trabalho de gerenciamento das emoções e enfrentamento do sofrimento, e a gente realmente fortalecer um ser humano para que ele possa continuar com a sua vida apesar das adversidades.
Qual é o papel das redes sociais no aumento de suicídio entre jovens?
Olha, a gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque a própria Organização Mundial da Saúde tem recomendações para que a gente evite. Então, por exemplo, quando acontece um suicídio, você não vai colocar a foto da pessoa que se matou, você não vai dar detalhes, né, da maneira como a pessoa se matou, a gente não vai apresentar justificativas ou afirmações reducionistas, a pessoa se matou por quê? Então a gente tem que entender sempre, o papel da mídia precisa ser passar informação com muito respeito e muito cuidado. Uma das coisas que eu mais trabalho na suicidologia é que todo suicídio, por ser escancarado, ele vai trazer, né, sentimentos para o ser humano, dos quais a gente vai precisar criar uma blindagem na pessoa, inclusive para não ter maior exposição. Então, assim, se você não quer ser exposto, a gente tem que pensar nessas marcas que acontecem quando há um suicídio e, principalmente, o cuidado que se deve ter para o enlutado por suicídio. Nosso trabalho, e principalmente da mídia, é passar a informação com muito respeito e muito cuidado. Antigamente, a gente falava que não se podia falar pelo medo, né, do efeito contágio. O problema não é falar, Joel. O problema é como falar. Se você traz exposição, escancarando, dando detalhes, colocando fotos, imagens, isso é o problema. Agora, você falar respeitosamente que houve sim uma morte por suicídio, você não precisa dar os detalhes da maneira como aconteceu. Houve uma morte por suicídio, sim, você pode falar. Agora, a curiosidade humana, ela é perversa em alguns momentos. E é por isso que a mídia teve muito medo durante muito tempo de trazer estas informações. Aquela informação sangrenta que você traz especulações e traz explicações reducionistas, é isso que a mídia precisa evitar.
Bom, agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Já que o tema é um pouco pesado, a gente coloca uma música para relaxar, deixar o nosso ouvinte que acompanha o nosso programa um pouco mais relaxado. E a música é sempre a escolha do convidado. No caso, você, Karina. Maior, Dani Black e Milton Nascimento. Um pequeno comentário sobre sua escolha.
Eu acredito que o ser humano sempre possa ser maior do que ele é. E eu sempre pergunto para as pessoas, quem é você além da sua dor? Então, por isso eu escolhi, eu amo essa música, eu acho que essa música, ela é, assim, extremamente profunda no sentido existencial de um ser humano, no sentido de que muitas vezes a gente duvida que a gente consegue suportar algumas adversidades. Eu tenho um propósito, inclusive, graças a uma inflamação cerebral que eu tive há 10 anos atrás, estava no meio do pós-doutorado, então me furtou os movimentos, me furtou a ordem alfabética, eu não me lembrava. Então, você quer saber, assim, de maior vulnerabilidade, que eu chamo de tsunami existencial, essa vulnerabilidade, Joel. Porque eu, no meio do pós-doutorado, tentando finalizar, querendo viver, hoje eu posso falar anos depois, né? E uma das meus mantras que virou marca registrada da minha frase, que é, se tem vida, tem jeito. A gente sempre pode ser maior, porque hoje eu sou prova viva de que é possível sim, primeiro, a gente se resgatar dos escombros existenciais, segundo, que a gente sempre é maior do que a nossa própria dor, e que terceiro, como eu trabalho com a temática de acompanhar pessoas em intenso sofrimento a ponto deles quererem se matar, eu falo, você é maior do que a sua própria adversidade.
Eu sou maior do que era antes,
do que era antes.
Estou
melhor
do que era ontem,
que era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Eu sou maior,
sou maior
do que era antes,
era antes.
Estou melhor.
Sou melhor
do que era ontem,
que era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
As cores mudam,
as mudas crescem.
Quando se desnudam,
quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás,
sem saber que aquele choro valia ouro.
Estamos existindo entre mistérios e silêncios,
evoluindo a cada lua, a cada sol.
Se era certo ou se errei,
se sou súdito, se sou rei.
Somente atento à voz do tempo, saberei.
Eu sou maior,
sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor,
sou melhor
do que era ontem,
era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
somente o tempo vai me revelar quem sou.
As cores mudam,
as cores mudam,
as mudas crescem.
Quando se desnudam, quando não se esquecem,
não se esquecem
daquelas dores que deixamos para trás.
Sem saber que aquele choro valia ouro.
Estamos existindo entre mistérios e silêncios.
Silêncios evoluindo a cada lua, a cada sol.
Se era certo ou se errei,
se sou súdito, se sou rei,
somente atento à voz do tempo
saberei. Eu sou maior,
eu sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor,
estou melhor
do que era ontem,
do que era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Maior,
eu sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor,
sou melhor
do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Somente o tempo vai me revelar. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Vai me revelar quem sou.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje falando sobre o aumento do suicídio no Brasil com a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu. A taxa de suicídio é quase 4 vezes maior entre homens, segundo o Ministério da Saúde. Por que, Karina, os homens tiram a própria vida mais do que as mulheres?
Não existe uma única explicação, mas eu vou tentar trazer alguns pontos importantes para a gente refletir. O homem, ele é criado normalmente com uma educação de que ele não pode mostrar as emoções. Então, o homem não chora. Então, toda essa sensação, né, de que este homem não tem lugar em relação ao domínio das emoções provoca muito um embotamento. E aí, eu entendo, assim, uma das minhas questões no doutorado, conclusão na discussão do fechamento do doutorado foi: por que se calar se o falar é tão importante? Eu pergunto para alguns homens: por que que você se cala? Alguns deles falam: porque eu aprendi a não compartilhar as minhas emoções.
É o peso da sua formação, né?
É o peso da sua formação e todo o repertório que você vai tendo em relação ao gerenciamento das suas emoções também. Além disso, os homens, eles escolhem os métodos letais mais agressivos. Por quê? Porque a gente pode pensar que a agressividade no masculino, ela é mais intensa, enquanto a comunicação ela é mais predominante no feminino. Isso quer dizer, por isso que a gente consegue explicar que os homens têm a morte consumada e as mulheres tentam mais o suicídio, porque as mulheres tentam comunicar mais o sofrimento, porque elas também tiveram uma educação, né, da qual elas puderam compartilhar as emoções. Tudo isso acaba contribuindo, né, para uma dificuldade maior.
Segundo o cineasta Woody Allen, todas as tentativas de suicídio que ele fez foram um fiasco. Ele vivia abrindo janelas e fechando o gás. Ou seja, essa frase irônica serve muito para as mulheres, né? Elas tentam o suicídio para chamar a atenção.
eu não falaria assim. Chamar a atenção é até importante que as pessoas chamem a atenção, porque eu defino o processo autodestrutivo, cujo ápice é o suicídio, como um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Então, quando eu falo, por que se calar, se o falar é tão importante? Quando eu ouço o que você acabou de trazer, é para chamar a atenção, que a pessoa chame em vida. Por quê? Tem muitas pessoas que eu acompanho que são pessoas em luto por suicídio que falaram assim: eu gostaria de ter dado a atenção. E quando a pessoa estava chamando a atenção, por que que a gente chama a atenção? Existe um perigo, existe uma ameaça. E muitas vezes, o que eu ouço das pessoas em luto, por exemplo, que elas falam, mas eu deveria ter dado a atenção. Nem sempre a pessoa que se matou, ofertou essa oportunidade para a pessoa em luto oferecer a atenção e os cuidados. Então, você vê como a gente vai fazendo e vira uma bola de neve, Joel, porque assim fica muito difícil a gente julgar. Eu também tenho uma frase que eu falo: quem está longe julga, quem está perto compreende. Isso quer dizer que a gente não pode utilizar desta fala de a pessoa que tenta se matar só quer chamar a atenção. Primeiro, por quê? Isso é uma das coisas que eu mais ouvi quando a minha mãe tentava se matar, quando eu tinha 10 anos. Dona Yoko, a senhora vem aqui só querendo chamar a atenção. E isso realmente provocou uma dor enorme, como uma pessoa que queria ajudar, obviamente, a minha mãe. E eu combato muito esta ideia, porque assim, eu falo, a pessoa quer chamar atenção no sentido de que ela quer buscar ajuda. Então vamos socorrer esta pessoa.
Agora vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu, para ouvir o professor Christian Dücker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dücker.
Christian, nós estamos assistindo à banalização do terror, aquelas imagens incríveis que fazem mal a qualquer cidadão comum. Que impacto tem isso na nossa saúde mental?
Pouca gente lembra que o terror, né, é um conceito psicanalítico. Né? Shrek. Né? O Shrek, o personagem aí da Pixar, né, é um termo em alemão para terror. E o terror é uma experiência que pode acontecer, no caso do, vamos dizer assim, do Estado, o terror policial, mas ele é nosso velho conhecido. O terror é tudo aquilo que assalta e rompe um aparelho psíquico sem que ele esteja preparado para isso, sem que ele esteja avisado para isso. Portanto, então, faz parte do terror, isso a gente verifica nos casos aí em jogo, que ele seja imposto por surpresa, sem aviso, de forma desleal, a gente vai dizer. O segundo ponto é que, uma vez colocado intrusivamente dessa maneira, o terror silencia, ele cria, então, condições para experiências traumáticas. Experiências traumáticas, elas têm dois tipos de efeitos. Os efeitos, os sintomas positivos, a gente conhece eles mais claramente. Então, a pessoa fica lembrando, ela se fixa em certas imagens, ela cultiva afetos de ódio, mas de desamparo em relação à situação, ela sonha com aquele evento, ela se adere a esta posição, às vezes, de passividade no qual o evento aconteceu, ela experimenta formações de angústia e de violência inesperadas em si mesma, nos outros. Esses são os fenômenos de linhagem positiva. Positiva no sentido não moral, né, mas clínico. Né? São produções. Mas a gente tem também os efeitos do trauma de linhagem negativa. Esses são os mais difíceis de tratar. Porque eles vão aparecer assim no silêncio. Não se fala mais nisso. Esse assunto eu não toco. Eles vão aparecer assim numa espécie de desafetação, de indiferença, de anestesia que vai tomando conta da pessoa, e você diz, bom, isso aí é o jeito, é a personalidade. Não é, são efeitos desse trabalho do negativo, né? Desse trauma na sua inflexão, vamos dizer assim, insabida, né? Porque aí você não percebe que tem alguma coisa acontecendo, né? É só a retração para si. Então são fenômenos de solidão, ensimesmamento, às vezes de tonalidade melancólica ou depressiva, e que a gente não liga com a sua origem. Uma característica do traumático, ele acontece ali junto, ele acontece em conexão, mas ele não é lembrado em conexão. É como se fossem duas coisas assim, independentes. Olha só que engraçado, aconteceu no mesmo período isso e aquilo. Por quê? A resposta para o traumático é a dissociação, não é o recalcamento.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje falando sobre o aumento do suicídio no Brasil com a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu. Qual é o perfil do suicídio? Para a própria família, os amigos, para perceberem quando há sinais de que a pessoa está tentando tirar a própria vida.
Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer, e eu tenho algumas ressalvas em relação a esta colocação. Perfil. Não existe perfil a não ser que a pessoa seja ser humano. O suicídio é uma morte do ser humano. Isso quer dizer que o suicídio é uma morte deliberadamente feita por alguém que se mata. Quando eu falo isso, isso provoca, inclusive, mais insegurança. Karina, então não tem sinais? Existem sinais, que são os fatores de risco. A gente vê, o primeiro sinal é uma mudança abrupta de comportamento. Quando eu falo que a questão do suicídio não tem um perfil, eu também falo que não existe suicida, existe pessoa que se mata. Até porque a gente nunca pode confundir uma atitude e um ato com a vida inteira e com a história da pessoa. Então, veja bem, já começo considerando algumas reflexões. Aquele que é ser humano, ele pode, e ele é uma pessoa que pode se matar. Eu não conheço nenhum ser humano que não tenha pensamentos de morte, principalmente quando sofre. Agora, por isso que a gente fala que existe um comportamento suicida, porque o comportamento é um processo que vai sendo instalado a partir do pensamento de morte. Algumas pessoas começam a ter planejamento de morte até que elas chegam no ato suicida. Então, veja bem, Joel, não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas existe um processo do qual eu nomeei que é um processo de morrência. Esse processo de morrência é um processo do definhar existencial que vai acontecendo e o ápice é, né, o suicídio. Quais são os fatores de risco que a gente precisa prestar atenção?
Você já falou na mudança de comportamento.
Mudança abrupta de comportamento, transtorno mental, mais uma tentativa prévia de suicídio. Quando a pessoa começa a se isolar, quando ela começa a mostrar uma certa irritabilidade, agressividade, existem os 4Ds apontados pela Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente pode pensar no desamparo, desespero, desesperança associado com depressão. Você percebe que a gente começa, baixo rendimento escolar, a gente começa a perceber nos jovens. Quando um jovem começa a falar muito sobre morte, sobre pessoas que se mataram, quando as crianças começam a desenhar várias cenas de morte, quando as pessoas começam a se despedir, por exemplo, eu ligo para você, que é meu caro amigo, e falo para você, Joel, eu quero te falar o quanto que você é importante, Joel, porque faz muitos anos que a gente tem convivido e todas as vezes que eu te reencontro, para mim é uma satisfação e uma alegria. Eu quero que você saiba, do nada eu te ligo e falo para você que você é importante, estranhem. Então, são todos indicadores que eu posso entender que a pessoa está se despedindo. É a partir desses sinais de alerta que a gente chama... Aí são sinais de alerta. Aí a pessoa está chamando, né, a atenção da gente para que a gente possa abrir uma conversa. Eu falo, olha, isso para mim é muito estranho. Você está fazendo isso, você está fazendo o teu testamento, você está fechando as contas, você está organizando, você está bebendo mais, você está fumando mais.
Olha, tem uma pesquisa, 5 em cada 10 brasileiros ou seja, 52% da população, acreditam que a saúde mental é o principal problema do país em termos de bem-estar da população, de acordo com a pesquisa, o Monitor de Serviços de Saúde Global, realizada pela Ipsos em 2023, no ano passado. Aumentou os problemas de saúde mental no país, é um sinal que pode provocar alteração na pessoa.
Totalmente, Joel, porque olha, eu acho que assim, o bem-estar eu transformo, apesar de eu ser psicóloga, eu não coloco tudo para as questões psiquês, né? Transformo o termo saúde mental para saúde existencial. Principalmente depois da pandemia, a gente sabe o quanto foi difícil a gente lidar com a nossa proteção e com a nossa imunidade. Todo mundo sabe hoje, né, o quanto é difícil a gente preservar a nossa imunidade, e aí assim, quando eu falo que o quanto foi difícil, muitas vezes isso abala e traz impactos violentos para a nossa saúde existencial. Porque quando você se sente ameaçado e cai num território fragmentado da insegurança, obviamente fica muito difícil a gente encontrar recursos, inclusive, para a gente se resgatar, não é, Joel? Então, isso que você trouxe, né, de dados são muito importantes, porque a prioridade que a gente precisa dar na atualidade é cuidar da saúde existencial, saúde mental.
Karina, agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O mundo atinge 1 bilhão de obesos, com maior impacto em ilhas do Pacífico. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Um novo estudo publicado na revista científica Lancet concluiu que os países insulares do Pacífico representam 9 entre 10 dos principais países do mundo com a maior prevalência de obesidade entre mulheres e homens com 20 anos ou mais. Analisando dados de 2022, o levantamento descobriu que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem agora com obesidade. Neste 4 de março, Dia Mundial da Obesidade, a Organização Mundial da Saúde, OMS, pede ações unificadas e multissetoriais para lidar com a crise. A agência contribuiu na coleta e análise de dados que informaram o relatório publicado na Lancet. A nível global, a obesidade entre adultos mais do que duplicou desde 1990 e quadruplicou entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos de idade. Os dados mostram também que 43% dos adultos tinham excesso de peso em 2022. Naquele mesmo ano, o excesso de peso afetou cerca de 37 milhões de crianças com menos de 5 anos em todo o mundo e mais de 390 milhões de pessoas com idades entre 5 e 19 anos. Dentre essas, 160 milhões viviam com obesidade e 75% delas estão em países de baixo e médio rendimento. Para a OMS, isso reflete um sistema alimentar que não consegue fornecer dietas nutritivas às crianças e sistemas de saúde que não abordam a obesidade antes de os indivíduos apresentarem comorbidades. No Pacífico, o excesso de peso, a obesidade e as doenças não transmissíveis relacionadas com a alimentação aumentaram progressivamente em todas as faixas etárias nas últimas décadas e tornaram-se uma das principais causas de morte precoce e de incapacidade. Estar com sobrepeso ou conviver com a obesidade aumenta o risco de desenvolver doenças não transmissíveis como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. Isto não só ameaça vidas e afeta a qualidade de vida, como também constitui um obstáculo aos objetivos econômicos e de desenvolvimento, ao reduzir o número de anos em que as pessoas podem desempenhar um papel ativo na força de trabalho. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Essa matéria falou sobre obesidade. Eu li uma informação de que as pessoas obesas têm essa tendência, se não conseguirem recuperar o seu peso normal, de pensarem no suicídio, né? De tirarem a própria vida.
Olha, não dá para generalizar, mas dá para entender que, inclusive, o transtorno alimentar, a obesidade, acaba sendo também um processo autodestrutivo. E sendo um processo autodestrutivo, inclusive, quando a gente pensa qual é a necessidade de uma pessoa ocupar um espaço maior em termos corpóreos no mundo, talvez seja para se proteger. Uma das compreensões que eu faço em relação à obesidade, né? A pessoa precisa ocupar um espaço maior, né, no mundo e aí em busca de proteção. Então, quando eu falo, e aí associo aquilo que a gente estava acabando de falar sobre a necessidade da gente ampliar os recursos e os instrumentais para a gente trabalhar com a saúde mental, também com a obesidade, a gente pode pensar assim, o que faz com que você precise ocupar uma camada adiposa pela gordura, né, maior, porque você precisa se proteger? Como é que a gente pode reduzir isso para você ocupar o seu próprio lugar? Eu costumo falar, Joel, que o ser humano precisa aprender, inclusive eu, a não morar de aluguel na própria morada existencial, né? A gente precisa aprender a assumir a nossa propriedade existencial, no sentido de que a gente precisa aprender a ocupar o nosso próprio lugar. Eu acho que é importante no trabalho, inclusive com a obesidade, da gente ajudar a pessoa a encontrar o lugar próprio dela.
É importante viver de acordo com as expectativas suas, não dos outros, né?
Ah, perfeito. Eu tenho uma frase que eu falo: quem quer entrar na forma, perde a sua forma singular. Cuidado, porque assim, a gente fica muito refém às expectativas alheias. Olha para a tua necessidade, olha para aquilo que faz sentido, né, para você.
Por que que a sociedade sempre encontra modelos de sucesso e tenta colocar as pessoas nesse modelo? Sejam homens e mulheres. Nós falamos dos homens que se matam mais que as mulheres, das mulheres que tentam se matar mais que os homens. Tudo isso mostra uma certa indiferença generalizada da sociedade.
Essa é uma pergunta muito importante, principalmente quando eu quero trabalhar com o resgate do sentido de vida das pessoas. Eu posso te perguntar para que você precisa se submeter a alguns padrões que são considerados como os normais, os corretos, os mais adequados, os bem-sucedidos. Bem-sucedido é quem consegue satisfazer as próprias necessidades. Não se atrele à vaidade, à ambição, sabe, aos deverias que todo mundo coloca como padrão. Todo mundo é único. Olha, eu sou japonesa. Eu sempre ouvi, desde pequena, uma coisa que eu odiava, Joel. Todo japonês é igual. Odiava isso. Então eu me tornei uma japonesa, inclusive porque eu sempre quis pertencer. Olha só que interessante. E eu comecei a priorizar a apreciação das diferenças. Então, assim, você é único no mundo. Então, isso tem tudo relação com o que você está falando, que assim, a gente precisa ajudar as pessoas a se apropriarem de quem elas são. Não existirá nenhum outro Joel que viverá por você o que você precisa viver. Eu tenho uma frase que eu acho lindíssima, que não é minha autoria, mas eu acho lindíssima. Maturidade acontece quando a gente consegue viver em paz com aquilo que não se pode mudar. E eu tenho um livro que eu falo, a vida não é do jeito que a gente quer, que foi o livro que eu escrevi, que é a minha biografia, inclusive, que eu escrevi quando eu estava com a inflamação cerebral para deixar para os meus filhos, e até hoje eles não leram porque eu não morri, obviamente, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu falo isso, porque como é que eu faço e eu te convido a se apropriar da tua singularidade, do teu jeitinho de ser, entendendo que muitas vezes você não vai mudar aquilo que te acontece. Segundo, talvez a gente possa pensar que tudo que te aconteceu te fez como você, como ser humano. Eu acredito que a gente é aquilo que a gente responde, a maneira como a gente responde aos nossos problemas, às nossas adversidades. Eu adoro a assertiva sartriana que fala o seguinte: o importante não é aquilo que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Então você é o que você faz com aquilo que te aconteceu.
Você tem a liberdade de decidir sobre o que você quer ser, né?
Totalmente. Totalmente. Você não tem a liberdade de escolher o que vai te acontecer. Isso é fato. Mas, sabe, tem um negócio no Nietzsche que ele fala que é amor fati. Ame aquilo que te aconteceu.
Você falando no Nietzsche, eu tenho uma frase dele aqui um pouco pessimista. O Nietzsche dizia a respeito do suicídio que a ideia do suicídio é uma grande consolação, ajuda a suportar muitas noites más. Ele era um solitário, né? Mas estamos no final do programa. Que bom, foi muito boa essa conversa com você, Karina. Um prazer imenso revê-la. Suas considerações finais. O que mais você gostaria de deixar registrado para o ouvinte do Olhar da Cidadania?
Joel, primeiro eu quero te agradecer, porque mais uma vez eu me sinto viva quando eu converso com você. E o que eu quero deixar de recado é, para as pessoas que estão nos ouvindo, busque situações em que você se sinta viva, busque maneiras de você dar mais sentido na sua vida. A vida realmente é muito curta, então não fique, né, em situações que te trazem dores, incômodos. Talvez o suicídio não seja a única saída, né? Busque maneiras de você se sentir vivo dentro de você. Gratidão por nos ouvir.
Agradeço a participação de Karina Okajima Fukumitsu, doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e coordenadora do curso de sociologia pela Faculdade Forte. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.